além disto, com esta saudação naturalmente, esperamos que depois haja aqui um espaço em especialidade para que se corrijam uma série de problemas e problemas que nós consideramos graves nesta proposta do Governo. Nomeadamente, a questão da proteção de dados. Com a disseminação dos dados por tantas entidades agora, com o fim do CEF, que mantinha centralizado numa única entidade os dados pessoais dos nossos requerentes de asilo ou de autorização de residência, a verdade é que é fundamental, como chama aliás a atenção a Comissão Nacional, que se faça aqui a proteção dos dados necessárias para que não tenhamos requerentes de asilo, nomeadamente com os seus dados, como aconteceu
com a Câmara de Lisboa,
nas embaixadas russas, porque isso é algo que não pode acontecer e, portanto, muito é uma bem. Preocupação. Também, e esta é mesmo para terminar, Sr. Presidente, se me permite, apenas uma pequena nota. Também a questão dos centros de acolhimento. Como é que vão ser? Porque a verdade que nós temos é que vemos os nossos imigrantes em hostéis, sem quaisquer condições, os nossos requerentes de asilo e, portanto, como é que o Governo vai fazer isso? Para nós é muito importante que em especialidade consigamos resolver.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, agora pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como já defendemos várias vezes, Portugal deve ser um país aberto e atrativo à imigração e temos novamente a oportunidade de o fazer hoje na discussão desta proposta de lei do Governo, com particular foco na imigração para emprego altamente qualificado. Não temos dúvidas que também, nestes casos, se deve promover a liberdade de circulação. Mas será que Portugal é realmente atrativo para quadros altamente qualificados? Por muito que se promova a liberdade de circulação por via de alterações legislativas, ou se criam as condições materiais da atratividade, ou esta nunca existirá na realidade. Isto significa que ou se potencia o crescimento económico e a criação de reais oportunidades de emprego altamente qualificado, ou a abertura à maior circulação não terá qualquer efeito. Já para não falar da excessiva burocracia com tantos serviços e a lentidão da justiça. E, infelizmente, em Portugal escasseiam oportunidades por falta de opções competitivas de emprego altamente qualificado. Para todos, mas em particular para os jovens que não têm alternativas, não têm emprego altamente qualificado. Aquela que é a geração mais preparada e bem qualificada de sempre. Senhoras e senhores deputados, soubemos há dias que, de acordo com o último relatório da Fundação José Neves sobre qualificação, emprego e salários, em Portugal uma licenciatura vale cada vez menos. Entre 2011 e 2022, o prémio salarial associado à formação superior caiu quase metade em Portugal, passando de 51% para 27%. Isto significa que ter um curso superior hoje não garante uma remuneração adequada ao esforço e investimento que são necessários durante os vários anos de duração de um curso, que, como sabemos, é muito. Se o elevador social não funciona, não existe progressão, existe recessão. Senhoras e senhores deputados, é esta a sociedade que queremos? A Iniciativa Liberal, não. E o Estado falha e falha redondamente e é por isso que na Iniciativa Liberal lutamos diariamente para que os Duartes e as Anas deste país não vejam na imigração a sua única solução. Em Portugal falta talento qualificado, não porque este não exista, mas porque sai do país por não se sentir suficientemente valorizado. Senhoras e senhores deputados, esta proposta do Governo é consequência de uma diretiva europeia, ou seja, uma inevitabilidade, tinha de ser, porque caso contrário, o Governo teria pudor em apresentar. E eis o Governo do Partido Socialista confrontado com a fina ironia. Enquanto as suas políticas erradas criam condição de saída para tantos portugueses, estão hoje a propor condições de entrada para nacionais de países estrangeiros. O que deveria acontecer era Portugal ter condições económicas e sociais que evitasse tanta fuga de talento e ainda conseguisse atrair mais talento. Numa Europa livre de circulação
tem que concluir,
de pessoas,
Sra. Deputada.
Vou concluir, pessoas, bens, serviços, capitais e oportunidades, tão bom seria que Portugal fosse opção muito além do seu clima e do nosso bem receber. Mas para isso são precisas outras políticas. É preciso alternativa. E a alternativa é liberal. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Hoje o jornalista António Rodrigues cita uma sobrevivente do Holocausto, Margot Freelander, cuja mãe e irmão morreram em Auschwitz. Morreram porque não conseguiram ter visto de nenhum país para fugirem de Berlim, a cidade onde nasciam, e da Alemanha, o país onde viviam. E ela cita, da sua citação, ele refere uma frase que eu creio que é determinante para nós nos enquadrarmos a nós próprios neste tempo. Diz ela: somos todos seres humanos, o que nos resta sem a nossa humanidade. E esta frase é relevante quando nós olhamos para o que aconteceu no Mediterrâneo, porque sendo todos seres humanos, há seres humanos que lá perderam a vida. 17 mil ao longo dos últimos anos, várias centenas num único desastre que aconteceu. Porquê? Porque havia um navio sobrecarregado de pessoas que andam a ser empurrado entre as fronteiras de países, porque nenhum dos países os queria receber. E é esta Europa que agora nos traz, na transposição da diretiva, o seu legado no que toca ao acolhimento de pessoas. Diz-nos que é para facilitar o acolhimento de talentos. E a pergunta é óbvia: quantos talentos não jazem agora no fundo do Mediterrâneo? Quantos talentos não ficaram à porta da Europa indevidamente porque nós não sabemos estar à altura da nossa humanidade? Quantos talentos, porque cada pessoa na sua singularidade é um talento, quantos talentos nós não negamos a uma possibilidade de ter uma vida num espaço justo, numa sociedade que soubesse acolher, e na capacidade de nós nos fazermos melhores também com a sua individualidade? E já agora, quantos talentos não foram aqueles que estão apanhados nas malhas do tráfico ilegal, da ilegalidade, como nós vimos esta semana na apanha da Mejoa no estuário do Tejo? Ou quantos talentos não estão na agricultura de Odmira ou das Odmiras várias que há por este país, ilegalmente explorados, expostos à barbaridade da desumanidade total, não serem considerados pessoas com direitos e com a empatia com que nós tratamos qualquer uma das pessoas, e com a realidade de serem confrontados com o pagamento, como nós vimos hoje, de 300 euros pela mordomia de viverem em quartos sobrelotados, com ratos, com baratas, enquanto são explorados durante o dia nas estufas ou noutros espaços agrícolas. Esta é a realidade do nosso país, esta é a realidade da Europa, que já agora, nesta proposta de lei, até fica aquém das práticas que o nosso país tem no acolhimento de pessoas migrantes, mas que no concreto nos confronta com as incapacidades de trazer à realidade uma lei que até é melhor do que aquilo que nós vemos no espaço europeu. Esta proposta de lei acrescenta pouco, desse ponto de vista, às práticas...
O deputado tem que concluir. Atrás,
concluo, mas a pergunta que lhe faço muito direta, Sra. Secretária de Estado, Sra. Ministra, é o que é que no terreno estamos a fazer para garantir que estas pessoas, estes talentos que cá temos e que precisamos deles, são devidamente respeitados e não entregues à ilegalidade e à exploração desumana. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Para uma intervenção, a palavra ao Sr. Deputado do LIVRE, Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sras. Ministras. Entre 2007 e 2009, a União Europeia, como acontece muitas vezes, resolveu que imitar uma instituição bem conhecida dos Estados Unidos seria a solução para os seus problemas de imigração e, portanto, resolveu copiar o Green Card norte-americano com um Blue Card europeu. Mas depois aconteceu o que costuma acontecer. Entre negociações entre Parlamento, Comissão e Conselho, a ideia original desvirtuou-se e tem duas diferenças fundamentais em relação ao Green Card dos Estados Unidos. Por um lado, o Green Card, de que muitos imigrantes portugueses beneficiam, não é só para os altamente qualificados ou para os que têm altos salários. Qualificado pode ser o imigrante que está nas obras, que tem uma carrinha que leva comida à porta de uma fábrica, que trabalha pelo desenvolvimento dos Estados Unidos e que tem, nesse Green Card, uma grande segurança que tem a ver com ter direitos aproximados ao do nacional norte-americano. Segunda diferença, quem tem um green card de Nova Jersey...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Pode deslocar-se pelos Estados Unidos todos, até ao Alasca, se quiser. E, na União Europeia, cada Estado Nacional emite um blue card diferente. Claro que pode ser emitido um outro, mas é preciso dois blue cards diferentes. A questão, para além da questão da proteção de dados, já foi
tratada... Tem mesmo que concluir, peço desculpa.
Tem a ver com... Concluo, Sr. Presidente, com uma camada adicional de confusão aqui em Portugal. Tem a ver com a transição entre CEF e agora chama-se AIMA, a Agência para a Migração e Asilo. O que é que vamos fazer para conseguir fazer esta transição, enquanto ao mesmo tempo ainda estamos a fazer a transição
muito obrigado,
em Portugal?
Deputado.
Muito obrigado.
Para uma intervenção, agora pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a palavra a Sra. Deputada Romualda Fernandes. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. A proposta de lei a preço que visa a introduzir na Ordem Jurídica Nacional Diretiva, algo que foi expressamente apresentado pela Sra. Secretária do Estado, introduz alterações que vão no sentido de atribuir maior eficácia, clareza e transparência ao regime relativo às condições de entrada e residência de nacionais de países terceiros para emprego altamente qualificado. Estabelece procedimentos mais rápidos, critérios de admissão mais flexíveis e facilita a mobilidade entre o espaço da União Europeia, inclusivamente aos requerentes de asilo e refugiados. É um contributo muito importante para o estabelecimento de canais legais de imigração ordenada e segura, que achamos muito importante. O Partido Socialista e esta bancada do governo, e o Governo sabem a importância que também têm para a economia nacional a mão de obra noutros setores de atividades fundamentais para o desenvolvimento da economia, que também necessitam de mecanismos agilizados para entrarem no país. É para colmatar essas necessidades que o Governo tomou a necessidade de alterar o regime jurídico de estrangeiros pela Lei 18/2022, de 25 de agosto, que introduz a figura de vistos para procura de trabalho, a par da mobilidade da Cplp, contribui a uma marca muito importante da política do Partido Socialista, inscrita no seu programa do Governo, e que afirma Portugal enquanto expressão de um país tolerante, diverso e aberto ao mundo. Garantem que estes imigrantes não fiquem sujeitos a redes de tráfico de seres humanos, não correndo riscos perigosos e desadmissíveis, muitas vezes naufragados em mares do Mediterrâneo, onde ficam enterrados tantos sonhos e tantas vidas. No entanto, o projeto de lei apresentado pelo Partido Chega visa precisamente alterar a Lei 23/2007, que fixa o regime jurídico de estrangeiros, para revogar essa norma, que cria essa possibilidade de vistos para procura de emprego. Esta iniciativa de conteúdo político, característico de matriz ideológica de partidos políticos que marcam sua ação política baseada no discurso contra a imigração, contra a diversidade cultural, religiosa, contra o pluralismo vivo que caracteriza as sociedades democráticas modernas, nas quais se reveem a larga maioria da nossa população. Não podemos acompanhar este projeto de lei, que só pode resultar de percepções preconceituosas, xenófobas e até mesmo racistas. Relativamente à proposta apresentada pela senhora deputada do PAN, consideramos tratar-se de uma matéria sensível que carece de um debate mais aprofundado, que produza um consenso e adoção ao nível regulamentar internacional, nomeadamente com base no processo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, incluindo a